Programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. Bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site em tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Se você se identifica, então compartilha! Nessa parte do programa, o assunto é o Fórum de Sustentabilidade. Neste sábado, dia 21 de outubro, ocorreu o Fórum Inovação para a Sustentabilidade e Agenda 2030 no Bloco H da Universidade de Caxias do Sul. O fórum reuniu interessados em painéis temáticos com especialistas, promovendo a conexão entre a comunidade, startups e coletivos da área da inovação e da sustentabilidade. O CEO da Urupê, Gestão de Resíduos, e um dos organizadores do fórum, Roberto Angonese, falou sobre a atividade e o papel de encontros como esse no desenvolvimento de organizações para a sustentabilidade. Beto, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem?
Opa, bom dia, tudo bem?
Conta um pouquinho dessa tua experiência, avanços e desafios.
Bacana. Bom, como eu comentei, eu empreendo há mais de 10 anos, mas especificamente na área de resíduos, que é onde eu atuo hoje, há 2 anos apenas. Né? Eu tenho há 10 anos uma distribuidora de embalagens para a indústria. Então eu forneço embalagens plásticas, embalagens de papel. E há 3 anos atrás, mais especificamente, eu me enxerguei como um causador de um problema ambiental. Né? Comecei a olhar para o meu negócio e pensei, putz, a gente coloca algumas toneladas de embalagens plásticas, de embalagens de papel no mercado, né? E como a gente fornece para a indústria, a gente olhava para essas indústrias e enxergava lá essas embalagens depois do seu uso lá jogadas, né? Em cantos, etc. A gente começou a pensar, putz, a gente faz parte de um problema, né? Será que a gente consegue fazer parte da solução desse problema também? Foi aí que a gente começou a buscar alternativas e mais conhecimento a respeito do cenário de resíduos, né, e como é que a gente poderia ajudar nesse sentido. E foi aí que a gente se deparou com um cenário bem desafiador, né, para se dizer o mínimo. Até como tu comentou, né, a gente trazer um pouco mais dessa consciência, falar um pouco mais sobre esse tema, acho que é importante a gente trazer dados. Né? O Brasil hoje gera mais de 82 milhões de toneladas de resíduos todos os anos. 82 milhões de toneladas. E daquilo que poderia ser reciclado, desses 82 milhões de toneladas, a gente recicla menos de 4%. Né? Então, a gente tem 96% dos resíduos que poderiam ser reciclados que vão parar em outros lugares. Né? Onde é que são esses outros lugares? Né? São os aterros sanitários, que são uma solução, mas ele é mais um paliativo. Né, ele é mais como varrer para baixo do tapete a sujeira, digamos assim, né? Um tapete bem acondicionado, bem preparado para receber essa sujeira, mas a gente está enterrando um monte de coisa, né? Ou ele vai parar num lixão, né? O Brasil comentou de regulamentação, né? Há mais de 10 anos já o Brasil proibiu, já não poderiam mais existir lixões no Brasil. Graças a um trabalho sério aí de muita gente, né, na região norte e centro-oeste, aí a gente não tem mais lixões, mas infelizmente na região norte e nordeste os lixões ainda são uma realidade, né? Então a gente desde muito tempo a gente já não poderia mais ter, mas a gente ainda tem. A gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos também, que vem lá de 2010, né? Tem mais de 13 anos colocando regulamentações, regras que deveriam gradativamente serem alcançadas, e a gente está muito distante ainda de alcançar essas regras, mesmo 13 anos depois. Né? Então, eu ainda sou jovem, bem novo nessa área aí de gestão de resíduos, de meio ambiente, mas a gente entende que avançou, mesmo nesses 2 anos a gente nota que avançou, mas que ainda tem muitas possibilidades, muitas oportunidades de melhoria.
Bom, tem o Fórum, Beto, Fórum de Inovação para a Sustentabilidade e Agenda 2030, né, 2030. E eu queria que você falasse um pouquinho de como vocês pensaram, de como vocês, agentes, né, que estão dentro da Semana Lixo Zero, pensaram fazer e para quem e por que fazer.
Bom, para quem? Pessoas incomodadas, vamos dizer assim, né? Pessoas que olham para o lado e enxergam que não está certo, né? A gente está caminhando na rua e ter resíduo no chão, ter lixo no chão, né? Que enxergam que não é certo a gente chegar um container da Codeca, onde a gente tem uma separação relativamente simples, né? Resíduos recicláveis e resíduos não recicláveis, né? E a gente vê um sofá dentro do resíduo não reciclável, a gente vê poda de árvore dentro do reciclável, né? A gente vê fralda dentro do reciclável. E daí a gente olha para essas pessoas e olha para isso, pô, isso não está certo, né? Pessoas que se incomodam com esse tipo de situação e que de alguma maneira querem se inteirar mais, querem fazer parte da solução também, né? Querem poder ajudar a contribuir, estudantes também das áreas, né? Que queiram de alguma maneira contribuir com isso, pessoas de negócios, de indústrias. A indústria hoje, né, com um nome relativamente recente, né, que é ESG, está cada vez mais se falando sobre esse tema. Então, profissionais que querem trilhar uma jornada, uma carreira dentro de indústrias, é importante dizer que o ESG, que trata de cuidados com o meio ambiente, social e governança dentro de negócios, está super em alta e não é uma onda, não é uma moda, é uma coisa que veio para ficar. As indústrias já estão começando a buscar profissionais qualificados nessas áreas para atuarem dentro das suas empresas, né? Então, se hoje que a gente está começando a falar disso já tem muita oportunidade, daqui para frente vai ter cada vez mais oportunidade. E um bom indicador disso, inclusive, é que iniciou a Mercopar, aqui nos pavilhões da Festa da Uva, né? Que é uma feira de inovação industrial, e o tema da Mercopar de 2023 é ESG. Então, o público é pessoas que querem fazer parte, pessoas incomodadas, pessoas que querem entender um pouco mais, querem se inserir no mercado de trabalho contribuindo com esses objetivos. É uma boa oportunidade de se interar, de conhecer pessoas, fazer networking, né, e começar a trilhar uma jornada nesse sentido. Com relação à programação, vai ser uma programação voltada a falar sobre sustentabilidade, mas conectado com inovação. Né? A gente tem visto um movimento de inovação em todos os setores, né? Isso, da mesma forma que eu estava falando do ESG, não é uma moda, não é uma coisa que veio agora, mas daqui a pouco vai passar. Tá todo mundo já entendendo que inovação faz parte, as coisas estão acontecendo muito rápido, né? Só a gente olhar como as coisas mudaram nos últimos 10 anos, né? 10 anos atrás ninguém tinha um smartphone na mão, né? A gente ligava ainda, pegava o telefone ainda para chamar uma pizza, né? Então hoje é uma coisa praticamente impensável, né? A gente faz tudo pelo telefone, a gente tem banco no telefone, coisa que era também super difícil. Hoje tu vai numa agência bancária fazer um contrato de um empréstimo, vai lá buscar 50 mil reais no empréstimo e tu faz assinatura digital. Né? Isso era impensável, a gente pensava que não ia acontecer isso, porque o Brasil é muito difícil, tem muita fraude, etc. O Sicredi está fazendo isso hoje, está acontecendo. Então a inovação ela veio para ficar. E se a gente está falando de sustentabilidade, a gente acredita em melhorar toda essa realidade, inovação faz parte disso. Né? Então a gente quis conectar sustentabilidade com inovação e com a Agenda 2030. Né? Para quem não conhece a Agenda 2030, foram desenvolvidos, né, no início dessa década, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pela Organização das Nações Unidas, que são 17 objetivos com mais de 160 metas específicas dentro desses objetivos que visam melhorar e garantir a sustentabilidade da raça humana no planeta Terra. De uma maneira bem objetiva é isso, né? Garantir que em 50 anos, em 100 anos, aí os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, vão ter um planeta para habitar, vão ter disponibilidade de água, vão ter disponibilidade de alimentos, né? Vão ter disponibilidade de viver uma vida boa, da mesma maneira que hoje a gente consegue viver. E idealmente melhor ainda, né? E para isso, acho que é legal para quem tiver curioso, colocar também no Google, coloca lá 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Lá vocês vão ver, ali se fala sobre vida na terra, vida debaixo da água, qualidade do ar, alimentação, né? Se fala de uma série de redução das desigualdades. Então, são vários objetivos para garantir a sustentabilidade da vida no planeta Terra. Então, basicamente, a gente olhou para isso, inovação, e olhar para como conectar e trazer mais informações sobre objetivos de desenvolvimento sustentável. Porque é uma agenda que ela começou na década de 2020 e vai até 2030. Então, a gente está no que a ONU chama de década da ação. Agora é o momento da gente agir, agora é o momento da gente fazer as coisas de fato. Então a gente quer trazer mais informação para as pessoas, para elas entenderem como é que elas conseguem fazer isso, né?
Beto, voltando à questão assim, de entender cenários e por que é importante participar, a gente sabe que na Serra é um polo industrial, a gente está falando da Mercopar, você disse, né, estou aqui na Mercopar, etc., começou ontem, vale a pena mencionar também que para avançar fazendo negócio, se relacionando e perpetuando a própria marca, o próprio existir, o seu fazer de negócio, é preciso atentar para essas políticas, né? E não é por uma questão de legislação. Antigamente a gente falava muito, eu quero estar alinhado com a ISO não sei o que lá, para me relacionar com o comércio internacional, para exportar. Mas hoje parece que a gente começou já a entender, tem um amadurecimento de que não é para poder vender, é para poder existir. É um pouquinho diferente o conceito, né, Beto?
Não tem uma maior célula de voto, né, do que o dinheiro que a gente carrega no nosso bolso, né? E toda vez que a gente faz um ato de compra, né, afinal de contas, se a gente está depositando o nosso dinheiro numa determinada marca, numa determinada empresa, a gente está, de alguma maneira, garantindo a manutenção dessa empresa, o futuro dessa empresa, né? Então, a gente está dizendo que a gente concorda com o que essa empresa faz, a gente acredita no que essa empresa faz. E as gerações mais novas estão mais atentas a respeito disso também. Então, se elas entendem que alguma das empresas está fazendo, ainda mais numa época de rede social, onde as coisas acontecem tão rápidas, né? Cancelamento, tudo isso, né? Então, a partir do momento que um determinado grupo olha para uma marca, né, e entende que essa marca está fazendo alguma coisa errada, né, está fazendo alguma coisa que vai contra os valores dessa pessoa, ela decide não mais adquirir os produtos dessa empresa e vai para a empresa B.
Uhum.
Né? Porque há 20, 30, 40 anos atrás, a gente vivia uma época de escassez, né? Onde as indústrias, elas precisavam produzir, qualquer coisa que elas produzissem, elas vendiam. Se elas fabricassem copinhos plásticos, elas fabricassem 1 milhão de copinhos plásticos por dia, e elas fossem para uma feira na Alemanha, olhassem uma máquina que produzia 10 milhões de copinhos por dia, elas importassem essa máquina e colocassem essa máquina para produzir 10 copinhos plásticos por dia, 10 milhões, elas iam vender os 10 milhões, porque tinha demanda muito maior do que a oferta. Hoje a gente já não vive isso. Hoje a gente vive uma época de abundância. Qualquer coisa que a gente quiser, tem uma infinidade de marcas ofertando o mesmo produto. Né? Hoje a gente entra numa plataforma, na internet, de uma maneira geral, a gente encontra qualquer tipo de produto que a gente quiser, da marca que a gente quiser, vindo do lugar que a gente quiser. Né? Hoje a gente traz produtos da China, de plataformas, em 2, 3 dias. É incrível, a gente nem acredita que aquilo aconteceu de verdade. Né? Então, as marcas, elas precisam estar atentas a isso, que o consumidor, ele pode optar pela empresa A, mas ele também pode optar pela empresa B, pela empresa C, pela empresa D, e muitas vezes a qualidade dos produtos, ela está muito similar. Então, os consumidores estão começando a buscar por novos diferenciais. Né? E a questão de se identificar com as marcas é uma coisa muito forte, né? Então a gente vê a Natura, por exemplo, é uma empresa que olha muito para a questão de sustentabilidade, né? De cuidar das embalagens que eles produzem, buscar encontrar que a embalagem seja 100% reciclável, garantir que cooperativas de reciclagem, por exemplo, recebam uma ajuda para ajudar a fazer o processo de reciclar os produtos, né? Tem toda uma preocupação dentro da própria empresa em garantir uma equidade, né? uma distribuição minimamente igualitária entre cargos de gerência, entre homens, mulheres, né? Garantir essas questões. Então, quando o consumidor ele olha para uma empresa como a Natura, ele pensa assim, nossa, que empresa legal. Nossa, essa empresa se preocupa com o meio ambiente, essa empresa se preocupa com as pessoas, né? Quando tu olha lá, daí tem 10 tipos de produto na prateleira, com preços muito similares, né? Qualidades muito similares, ela vai optar por uma empresa que ela se identifica. Né? Então, acho que é interessante as empresas começarem a se atentar a isso, que esse cuidado com o meio ambiente, cuidado com o ser sustentável, cuidado com o social, agrega valor para essas marcas.
Beto, muito obrigada por essa entrevista, por nos ajudar a compreender melhor sobre esses temas tão relevantes. E um forte abraço para você.
Imagina, eu que agradeço.
Até, tchau, tchau.
Obrigado pelo convite, viu?
Valeu.
Até, tchau.
Você ouviu o CEO da Urupê, Gestão de Resíduos, e um dos organizadores do fórum, Roberto Angonese. A programação completa da Semana Caxias Lixo Zero está disponível no site em www.caxiaslixozero.com.br. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e produção de Beverly Rocha e a edição de Giovanni Roncato. O programa está disponível no site em tuaradio.com.br em podcast com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem. Música.